no Jornal da SDS. Política em Foco, com o colaborador Gustavo Pozzi.
7h46, Gustavo já presente em nossos estúdios, como sempre, tradicionalmente, Gustavo Pozzi, nosso colunista de política, trazendo informações não só locais, né, mas também repercutindo, debatendo, analisando os fatos nacionais. Gustavo, bom dia, bem-vindo mais uma vez.
Bom dia, André, Leonardo, Alberto.
Segundou, né?
Vamos começar a semana, né?
Vamos lá.
É isso daí.
Destaque de hoje, Gustavo, em relação a como que fica a direita, né, em nosso
isso.
país. A expectativa de o presidente retornar, né, das suas férias.
Existe aí essa expectativa do retorno do presidente. A ideia do Partido Liberal, o PL, é que a primeira ideia, né, que a Michelle Obama e o... Michelle Bolsonaro.
Antes fosse, né? Antes fosse.
Agora, a segunda tá difícil.
Aqui, o nome tá igual,
isso,
mas...
A Michelle Bolsonaro e...
O nível é outro.
É, com certeza. A Michelle Bolsonaro e o Bolsonaro fosse andar pelo Brasil pensando nas eleições municipais, né? Para que o Partido Liberal possa fazer o maior número de prefeituras possíveis. Né? Então essa é a estratégia do Valdemar Costa Neto, que é o presidente nacional do PL. A questão é que o Bolsonaro não volta.
Pois é.
Né? Fica, né, final de fevereiro, final de março, e aí começa a gerar um vácuo. Né? E na política não tem vácuo. Quem está tentando, de alguma maneira...
Contornar
isso daí é o Eduardo Bolsonaro, que é o deputado. Uhum. Né? Ele tem muito mais mídia social, né? Facebook, Instagram, do que os outros irmãos, né? Então ele está tentando aí.
Suprir.
Na semana passada ele se colocou como embaixador do pai, né? Uhum. Embaixador do Bolsonaro, pai, né?
Chique, né?
É, então. Né? Diante da situação, a gente fica: o Bolsonaro volta quando? Né? Eu acredito que o Bolsonaro ele tem um patrimônio eleitoral muito grande. Uhum. Né? E hoje, né, seria a maior expressão, principalmente da extrema-direita.
Mas o, né, partido já se sente incomodado com essa ausência dele. Né?
É, porque assim, qualquer coisa, qual que é o discurso? Enquanto ele está fora, falar, ele está com medo de voltar porque vai ser preso.
Exatamente.
Se ele estiver aqui, assim, ele não vai ser preso porque não tem nem processo. É. Porque para prender, tem duas situações. Ou você foi pego em flagrante, ou você está obstruindo a justiça num processo que você já está sendo investigado.
Atrapalhando. Né?
Ou não está sendo investigado, mas você obstruiu a justiça de alguma maneira. Fora aí, ou se representa um perigo para a sociedade. Então, veja, ele não está mais no cargo de presidente.
Uhum.
Então, ele não tem mais contato com eventual possibilidade ou potencial de esconder provas, alguma coisa assim. Então, eu acredito que ele volte. Se ele voltando para o Brasil, ele não vai ser preso. Ele deve saber disso. Sim. Agora, por que que ele não volta, eu não sei. Uhum. Né? Então, nessa situação, nós tivemos aí no Dia das Mulheres, quem acompanhou as vinhetas do PL, a Michelle Bolsonaro foi a protagonista. Ela era como se fosse uma âncora de um programa, e ela ia chamando algumas pessoas e mulheres, né?
Uhum.
E você percebia aquela mulher do povo,
sim,
né, tentando... tinha uma influenciadora, uma senhora de casa, alguma coisa assim. Foi assim, uma pílula de propaganda muito bem produzida.
Uhum.
Tá? Então a Michelle já começa a fazer essa situação. O Eduardo Bolsonaro, ele usa as mídias sociais para fazer isso. Né? Então ele quer aí, de repente, ocupar esse espaço... no qual o pai dele ainda não ocupou.
Uhum.
De direito, vamos dizer assim, é dele, porque o patrimônio eleitoral é dele. A que medida isso possa se reverter para o Eduardo Bolsonaro, aí a gente não sabe, qual que seria a situação. Uma coisa interessante, e aqui, só para descontrair, que eu trouxe... É. Eles lançaram uma loja do Bolsonaro, não sei se vocês estão sabendo.
Não.
Isso, Eduardo Bolsonaro é o garoto propaganda da loja da família Bolsonaro.
Olha, tem bonequinhos?
Na verdade, tem algumas coisas interessantes. É. Né? É. Você tem uma caneca com a família Bolsonaro que custa quase R$70.
Oxe.
Você pode comprar. Você tem uma tábua de churrasco que custa R$109,90.
Vai comer a picanha do Lula?
Você compra a picanha que o Lula vai...
E usa a tábua do Bolsonaro.
E temos também... também aqui um troféu em homenagem ao Bolsonaro, que custa quase R$110.
Poxa vida.
Você pode adquirir, viu, Alberto? Se quiser comprar alguma lembrancinha. Falam que tem fotos inéditas da família Bolsonaro.
Um troféu?
Um troféu. Eu achei interessante. Falei, deixa eu levar lá. Pra, né?
Como se fosse assim, família que, real, né?
É quase isso.
Quase isso, né?
Eu achei interessante. Eu acho assim, o capitalismo ele tem uma potencial de vender coisa. Mas eu ficaria curioso de saber quanto que está sendo...
Aproveitando a marca Bolsonaro aí para...
Eu achei, falei, deixa, vou levar lá para o povo, mas é interessante. Mas, além disso, tem toda essa questão política por trás, né? Eu até acredito que deva vender bastante.
Que é para mantê-lo lá nos Estados Unidos, talvez,
então,
né?
Na verdade, o Bolsonaro tem o salário de aposentado do Exército e de deputado federal.
E por que tem salário de ex-presidente? Por que o salário?
Não é o salário de ex-presidente, não. Ele tem o salário de deputado, aposentadoria, né? E de ex-militar.
E ex-presidente não tem salário?
Ex-presidente, não. Que eu saiba, não. Aí eu vou ver melhor, mas eu nunca ouvi falar de salário. Eu sei que o ex-presidente da República deve ter 3 ou 4 assessores pagos pelo governo federal. Isso eu sei que tem, né? Então, assim, morrer de fome ele não vai. Ele vai viver muito melhor que muita gente aqui, né? Então, agora eu achei interessante esse negócio, lançar uma lojinha, eu falei, olha só.
Uma lojinha Bolsonaro.
Bolsonaro, aí, ó. Pra quem tem, né? Vai ser, né?
Vão ter franquias? Com certeza.
Daqui a pouco tem um aqui
em São Carlos. Aqui em São Carlos, no shopping.
Muito bem, mas aqui é só pra descontrair um pouquinho.
Fica a ideia aí pros demais, né? Partidos, isso, né? Não estamos criticando o PL, né? O Bolsonaro, nada disso.
Assim,
né?
Você vê em convenções do PT, tinha a foto do Lula, daquela que tem... Aquela mãozinha sem um dedo. Então, já é uma prática, né?
Já.
Mas uma eu achei interessante, porque tem uma loja virtual agora.
Uma loja virtual.
Falei assim, nossa,
eu não me recordo, né? Não, mas eu não me lembro de outros...
Mas eu achei interessante. E assim, eu achei meio caro, né?
Caro, caro.
Você compra uma caneca do Batman, você paga R$30.
Então, dele 70, né?
Dele 70 reais, mas tudo
bem,
né?
Você não pode tomar qualquer água, né?
Existe a lei da oferta e da procura, né?
É, sim, exatamente.
Deve estar esse preço porque estão comprando.
Só a título de informação, eu perguntei agora com relação ao salário. Uhum. O presidente da República, terminado o seu mandato, ele tem direito a utilizar os serviços de 4 servidores destinados à sua segurança pessoal, bem como 2 veículos oficiais com motoristas, custeadas as despesas com dotações orçamentárias próprias da Presidência da República.
Isso! Até quando?
Até sempre.
É isso
até
aí.
Sempre?
Até
sempre,
É vitalício, vitalício.
Se ele quiser fazer a rachadinha, então...
Ainda dá tempo, né? Porque
ele vai ter esses 4...
Mas eu não sei se é livre indicação, né? De repente, porque aqui é um exemplo. Se você for pensar, o motorista não pode ser cargo de confiança.
Não.
O motorista tem que ser concurso público. Seria a regra. Não sei se por causa desse presidente tem alguma coisa diferente.
Tá.
Muito bem. Uma outra situação interessante é a briga pela CPMI do 8 de janeiro. Algumas coisas interessantes estão acontecendo. Tem uma no Distrito Federal, que é CPI, né? A Assembleia do Distrito Federal, os deputados distritais estão fazendo uma. E o PT está investindo pesado para que não seja... porque já tem as assinaturas, né? Tem aí 189 deputados federais e 33 senadores, o suficiente para fazer a CPMI. O que é a CPI? Diferente da CPI, a CPI pode ser da Câmara dos Deputados, é só deputados, ou só no Senado. Essa é composta por senadores e deputados. Eu estava ouvindo um debate entre 2 deputados, um de cada lado, um do PT e um do PL, né? O do PT, o argumento é que já existe uma CPI na Assembleia Legislativa, Assembleia Distrital, e que esses fatos estão sendo investigados, e que a competência da segurança de Brasília era do governo do Distrito Federal. Essa era a tese. E falou que a Polícia Federal também está fazendo investigações, e por isso também, inclusive, fala que tem gente preso, estão atrás dos pensadores, dos intelectuais
do ato.
Né? Então essa foi a alegação do deputado federal que falava em nome do PT na ocasião. O deputado federal do PL, ele falou o seguinte, olha, há 2 dias antes do 8 de janeiro, então dia 6 de janeiro, a Força Nacional foi convocada, porque já se percebia uma movimentação muito grande em Brasília, isso é verdade.
Sim.
Eles não chegaram e já ficaram...
Vários ônibus chegando,
então a Força Nacional ela havia sido convocada. Então por que não agiu? Uma outra coisa interessante que eu não havia pensado, a segurança dos poderes não é feita por Brasília. É feita pelo governo federal. A Câmara dos Deputados...
Pelas casas.
Pelas casas. Então, veja, esse pessoal estava onde? Eu vi muita cena desse povo brigando mesmo. Né? Brigando no sentido de tentando segurar. Eu, salvo engano... Acho que foi no Congresso Nacional, o pessoal resistindo duramente.
Mas aí viu que não tinha...
Aí viu que chega uma hora que você olha aquele povo lá, não ia ter polícia para todo mundo. Mas existe essa situação.
Mas alguns foram até dispensados, dado folga dessas casas.
Essa que é a questão. Eu acho assim, deve-se investigar, e aí eu vou dar razão para o deputado do PL, não porque é do meu partido, né? Mas assim, qual o risco de investigar? Uma investigação a mais. É competência do Congresso Nacional fazer isso. O que me causa estranheza é a força que o governo federal está fazendo
para que não tenha.
Uma situação que, teoricamente, vai buscar apoiadores do ex-presidente.
Exatamente.
E não o contrário.
Sim.
Né? Então, por quê? Estão se falando até em 60 milhões de reais... de emenda parlamentar para dar para deputados que retirarem a assinatura. Então, assim, tá pagando caro com a busca de enterrar essa CPMI. Fato. Então, isso me causa estranheza. Eu conheço os bastidores da política e quando, e aqui eu não estou falando que é o caso, eu estou falando o que eu percebo, quando o executivo quer enterrar muito uma coisa é porque alguma coisa tem que o prejudique. Porque se não prejudicar, você fala, quer saber? Deixa o Congresso queimar energia. O
problema de vocês.
Não é uma... Você quer investigar isso? Investiguem.
Exatamente.
Agora, ele está fazendo muito esforço para não investigar.
Para que não tenha.
Isso daí me causa, em certa medida, estranheza. A ponto de do governo federal querer apoiar outras CPIs para esvaziar essa.
Entendi.
Tem a CPI das americanas para saber o que aconteceu na contabilidade dessa grande marca, né? Vamos dizer assim. A CPI das apostas esportivas. A da americana já tem assinatura. Tá? Tá faltando só ler no plenário e tá consumado. Das apostas esportivas está correndo, então precisa de assinatura. É onde o PT quer entrar com seus deputados nessa daí. E na joia da primeira-dama.
Essa que seria o principal,
Aí seria, entendeu? Então eles vão começar, vão investir nisso. Aí tendo três CPIs, uma quarta enfraquece, né?
Entendi.
Agora, eu não sei qual que é o objetivo. Se sou governo federal, eu tiro o pé. Para que ficar apanhando?
Exatamente.
Gastar aí, se é verdade, né? 60 milhões de reais para pagar a emenda.
Então.
Porque assim, a emenda, elas são impositivas. Os deputados já têm direito. Quem não tem direito? Os novos deputados.
Entendi.
E ele está prometendo a não dar emenda, porque existe normalmente assim, o novo deputado entra, isso aconteceu inclusive aqui em São Carlos, e o governo pega e dá um pouco de emenda para ele. Tá. Mas aí é uma questão, não é obrigação legal, mas... E ele fala, olha, quem assinar não vai, não leva, porque não sou obrigado, não é obrigado a dar.
É um agrado.
Então é onde acaba trazendo essa...
Tem um prazo?
Não, na verdade pode ser apresentado a qualquer momento, né? Mas já tem as assinaturas, já foi apresentado, falta uma reunião do Congresso, porque como é uma CPMI, teoricamente precisa fazer uma leitura nas duas casas, né? Então uma reunião do Congresso mataria esse problema, mas tem força muito poderosa querendo impedir isso daí, e eu não sei por quê.
Guardemos se vai rolar ou se não vai, então.
É isso daí.
E se rolar, né?
Eu não sei o que, que pode, assim, né?
Trazer à tona.
Eu acredito que pode prejudicar o governo federal. A omissão diante do que deveria fazer. Sim. Acabou que achou que não ia dar, ou vamos deixar quebrar.
Deixa quebrar para
que a gente enfraqueça mais ainda.
Se ferrarem mais ainda.
Então, não sei. É o que pode achar, porque que era grupo ligado.
O que você já cogitou nesse processo aí, mas isso eu acho muito difícil, até um envolvimento, né, nessa organização dos atos de petistas.
Não,
né?
mas eu acho que... Na verdade, aqui eu não duvido de nada. Tá? Pode ser que tenha aí, mas não era todo, uma grande maioria. Vamos dizer assim, se você falar em cada 100, se tiver 4, 5, que estava lá no meio para quebrar, fazer uma algazarra, isso daí... A gente observa ao longo das manifestações políticas que vira e mexe. põe alguém infiltrado para fazer uma quebradeira para causar o caos. Sim. Mas ali houve um orquestramento para invadir os três poderes.
É.
Teria que ter muita gente infiltrada.
Sim.
Se chegar a isso, eu vou falar, gente do céu, né? Onde estamos? Né? Mas não duvido que pudesse ter.
Sim.
Tá? Não estou falando que não tinha. Mas pelo número de gente que tinha, né? Eu não sei. Eu faço as minhas ressalvas nessa...
É, como você falou, na política tudo pode acontecer, né? Aguardemos.
Eu já vi algumas situações onde, para você acabar com um ato, você põe gente quebrando tudo e acaba com que um ato pacífico vire violento.
Entendi.
Você precisa de 4, 5 quebrando alguma coisa no meio da rua quando está passando a multidão.
Sim.
Mas aí foi muito maior. Acho que 4 e 5 não faria
todo mundo. Não faria diferença, né?
É.
Local?
Vamos lá. São Carlos, a pauta está... Eu acho que o principal projeto é um projeto que visa fazer um crédito adicional de 1.600.000 para assistência social. Né? O que, que temos nesse... Para que é esse dinheiro? É para a Divina Misericórdia, que é acolhimento de morador de rua. Tá. Né? Acolhimento de menor infrator, a casa partativa, né? E também para asilos, como o Cantinho Fraterno.
Então, legal.
É para suplementação aí de recurso de convênios.
Tá.
Esse 1.600.000. Você fala, nossa, quanto dinheiro? É pouco, viu, gente? Na hora que você fatia isso daqui, você vai ver que não dá para nada. Por exemplo, você fazer um acolhimento hoje na cidade de São Carlos, se você falar, qual o grande problema? Tira o buraco e tira o mato. Isso daí, sinceridade, é fácil de resolver.
Sim.
Principalmente cortar mato.
Uhum.
Daqui 2 meses o mato secou, você cortou, a pessoa nem vai lembrar mais que o mato estava alto.
Uhum.
Buraco, se você fizer uma gestão aí, você resolve agora. E pessoa na rua?
É, ser humano, né?
Se fosse falar assim, qual é o grande problema da cidade de São Carlos hoje? Eu vou falar assim. É o grande número de pessoas que estão na rua.
E cresceu muito, né?
Cresceu muito.
Com a pandemia.
E outra, tem família na rua.
É, não é?
E aí, somado a isso, você tem ciganos e venezuelanos vindo para São Carlos.
Exatamente.
Né? Então, é um problema que você não resolve com polícia.
Não.
Não é um problema, por exemplo, da guarda municipal.
É.
Isso daí tem que ter toda uma força de articulação. Porque você não pode ir na truculência.
É igual o caso da Cracolândia, né?
Entendeu? Você não pode chegar com porrada, água gelada,
cantando
todo mundo. Porque a gente é ser humano.
Ser humano. E são famílias, né?
Em algum momento, alguma coisa... Ninguém sonha em morar na rua.
Não.
Então, alguma coisa essas pessoas fizeram. Então, por que, que eu estou colocando isso? Eu acho que esse é um grande... O grande problema da cidade de São Carlos hoje é esse. Temos problema na saúde, na educação, temos vários outros problemas. Mas eu acho que ter um olhar com mais atenção para quem está na rua, eu acho que é isso a questão. E o morador de rua é uma coisa que incomoda muita gente. Incomoda os que têm preconceito e incomoda quem tem compaixão.
Exatamente.
Então todo mundo olha isso e fica incomodado. Né? Seja por egoísmo ou por... compaixão, você olha aquela situação e fala, caramba, né?
E é o que você falou, que chama mais atenção hoje, eu sou de Araraquara e vejo aqui, né, às vezes eu passo em alguns pontos aí, antigamente você via moradores de rua, é um homem, uma mulher, hoje não, é casal e crianças juntos.
Famílias, né?
Famílias.
Você correu na internet a família venezuelana com a criança.
Sim, bebês.
Bebê, então, recentemente eu fui numa farmácia, tinha um casal com um filho pedindo fralda, porque não tinha condições de comprar fralda.
E aí?
Então, eu acho que a cidade está precisando de um olhar mais humano para essa realidade, onde a polícia não resolve o problema.
E o que você falou destacou um ponto, acho que é o principal e mais preocupante também, quando você tem gente de fora, né?
Sim.
Que aí, quer dizer, quando são nossos, né, a gente tenta contornar.
Falam que tem um grupo de venezuelanos em Ribeirão Preto e ele se espalha...
Em Araraquara tem muitos venezuelanos.
Ele se espalha pela região.
Com plaquinhas.
Eles estão em, não sei por que carga d'água, eles estão lá, e eles pegam durante o dia e vêm para as cidades ao redor fazer a mendigância, vamos dizer assim.
Araraquara tem muitos venezuelanos.
Se bobear, tem a mesma origem daqui do de São Carlos.
Sim,
eu não duvido
com certeza,
disso.
Com certeza.
Então esse projeto aqui, esse recurso para essa instituição Divina Misericórdia, porque assim, infelizmente, a prefeitura tem muito pouco equipamento público pela demanda. Então precisa fazer convênios com instituições para tentar minimizar Essa situação. Então, por isso, esse 1.600.000, e falo e aqui adiantando, é pouco.
Não descartamos pelos, também, gente, porque tem muitos também que estão nas ruas e estão porque não querem mudar mais de vida. Sim, né? E assim, tem família.
E tem aquele traficante que se infiltra no meio, isso tem,
então,
para fazer o seu negócio, vamos
por
dizer
isso
assim,
né? Tem que ser um olhar bem sensível, né? Um trabalho.
Então, eu acho assim, tem que ter lá a guarda municipal, assistência social, direitos humanos, tem que estar todo mundo junto.
Todo mundo junto.
Tá lá olhando, quem presta você acolhe, quem não presta você tira lá do meio.
Eu já conversei com muitos agentes, né, assistentes sociais, falando, André, a gente já foi agredido muitas vezes, então a gente não consegue agir sozinho. Em Araraquara aconteceu muitas vezes isso. A gente precisa ter o suporte da polícia militar, guarda municipal, para poder agir em conjunto, porque senão não consegue agir, né?
Sim,
e ter essas ferramentas, né? Para onde encaminhar, onde levar, onde suprir, né? E amenizando essa situação, né? É um desafio, né?
É um desafio. Mas o restante dos projetos é tudo...
Cotidiano.
É cotidiano. São projetos de vereadores, inclusive tem o meu aqui que é nome de praça, mas assim, é mais... Eu acho que esse aqui a gente tem que dar um destaque.
Um olhar mais...
Um olhar mais com mais atenção, porque é algo que é de necessário para a nossa cidade.
É. Fosse só a nossa, né?
É, sim. Então, eu acho que uma vez eu estava conversando, sem querer me alongar muito aqui, eu estava conversando com... a Sociedade São Vicente de Paulo, que eu faço parte, eles têm os irmãos que são missionários. Sim. Né? E um deles trabalha lá em São Paulo, na Cracolândia. Né? Uhum. E ele me falou justamente essa realidade, e o padre João Vitor, aqui de São Carlos, também constatou isso numa conversa com ele. As famílias na pandemia que perderam seus empregos e suas casas estão indo para as ruas. Eu acho que isso é uma judiação. Porque qual o futuro daquela família? Né? Então a gente precisaria ter um olhar muito, muito cuidadoso para isso.
Não é nem o fundo do poço mais, né?
Não, porque já está lá, né?
Já está lá, já, né? Mas aí a gente tem que ter mãos que sejam estendidas, né? E traga a dignidade dessas pessoas. Sim. Porque elas perdem a dignidade, né? De viver, né?
Não, porque assim, quando a pessoa está na pobreza, ela não consegue. Ela tem a casa dela, ela não consegue manter a família, e eu acho que só disso já é vergonhoso.
Sim.
Porque você tem que pedir dinheiro para sustentar a sua família.
Pois é.
Na mendigância da rua, nem a casa mais tem.
Nem a casa. E aí você se torna invisível.
Sim.
Que aí eu acho pior ainda. Nas ruas, as pessoas se tornam invisíveis. Né? É um que fecha o vidro do carro, não quer olhar para o lado, ou tem nojo, ou tem vergonha, sabe? Não atende mais. Então, são pessoas, as pessoas invisíveis de nossa sociedade. Né? E isso não pode ter. Né? Isso não pode ter. Né?
Então, eu tenho cobrado muito na Prefeitura Municipal de São Carlos que se tenha um atendimento mais humano nessa situação.
Precisa trazer essas pessoas de volta à nossa convivência.
Isso.
Né? Não estão ali porque querem, muitas, né? Não estão ali porque querem, né?
Ninguém sonha em ser morador de rua, né?
Imagina, pelo amor de Deus, gente.
Com certeza.
Gustavo, é um assunto que merece, né?
Que a gente faria com muito mais tempo.
Mas que você traga aí notícias boas, né? Dessa verba aí, e a gente possa ter outras, né? Outros investimentos. A gente até destacou aqui, aliás, não prolongando também, quarta-feira a posse dos deputados, né?
Sim.
E temos representantes em nossa região, né? Então a gente espera deles, né, Gustavo?
Sim, com certeza.
Né? Esses deputados estaduais aí.
Muito bem.
Boa semana, viu?
Obrigado,
bom trabalho.
Abençoada semana para todos aí.
Até segunda.
Jornal da SDS.